Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Oriente-se. Eu sou Inês Zhu. Como sempre, tenho ao meu lado no estúdio de Pequim o meu colega brasileiro, Luiz Tasso Neto. Olá, Neto.
Olá, Inês. Olá, ouvintes. É sempre um prazer estar com vocês aqui.
Hoje vamos conhecer primeiro um comerciante da cidade chinesa de Wenzhou, que faz negócios em Angola.
E ele não é o único. China e Angola vêm mantendo contatos comerciais muito intensos nos últimos anos. Segundo estatísticas preliminares, cerca de 300 mil chineses estão fazendo negócio no país africano. Realmente, nos últimos anos, o continente e a China têm estreitado relações, né? A China tem investido bastante pesado na África, em questão de infraestrutura, em questão de abastecimento e várias outras áreas. E muitos empresários chineses viram uma oportunidade nisso e foram para lá fazer negócio e ganhar dinheiro, né?
Sim. E o protagonista do nosso programa de hoje, Yi Huichang, faz parte desse grande contingente de pessoas. Quem nos conta a história é Laura Lee. Confira.
Em Angola, desde que eu tenha um pedaço de terra, posso construir o que quiser. Tenho todos os recursos disponíveis. A marca da minha empresa, Ideli, é vista em todo lado aqui.
Este é Yi Huichang, presidente da companhia Ideli Investment Corporation. Já no ano 2000, ele foi sozinho a Angola, vendo com bons olhos as oportunidades comerciais que o país africano podia oferecer. Agora, sua empresa engloba setores como construção civil, comércio e exploração de minerais. Os produtos de Ideli entraram em milhares de famílias angolanas. Yi Huichang começou sua jornada no mundo de negócios em 1983, quando trabalhava como vendedor de uma fábrica de equipamentos eletrônicos. Naquele tempo, as fábricas familiares cresceram de forma vertiginosa em Wenzhou, e Yi Huichang levou seus produtos à região autônoma de Xinjiang, no oeste da China.
Naquele tempo, Xinjiang era ainda bastante subdesenvolvida. Faltava, sobretudo, produtos eletrônicos. Levei lá um tipo de máquina produtora de motor que era muito procurada porque a região tem muitos campos petrolíferos.
Nos olhos de Yi Huichang, as regiões remotas têm sempre um grande mercado a explorar. Ele sempre saía muito cedo e voltava tarde para poder vender mais.
Mesmo para um lugar perto em Xinjiang, levava um dia para chegar. As condições do transporte eram muito precárias. Uma vez fui a Ili de ônibus. A viagem levou 5 dias. Era realmente muito longe. Achei o primeiro pote de ouro em Xinjiang.
O trabalho árduo de 5 anos em Xinjiang lhe permitiu crescer muito. Yi Huichang se classificou entre os 3 melhores vendedores da empresa onde trabalhava. Mas ele estava convicto de que seria um dia o dono da sua própria empresa. Logo pediu demissão e começou seu próprio empreendimento. O ambiente do mercado no final da década de 90, no entanto, não era satisfatório para qualquer aventureiro, recordou Yi Huichang.
De 1997 a
1998, o mercado do nosso país era marcado pela omissão das dívidas. Como me faltava capacidade financeira e alta tecnologia, a única saída era a África. Como em Xinjiang, eu acreditava que podia conseguir algo nos países africanos.
Em 1999, Yi Huichang focou em Angola, país que ainda estava no meio de uma guerra civil. Ele tentou primeiro colaborar com chineses que estavam lá para ser fornecedor deles. No final de 2000, visitou pessoalmente Angola. Vendo lixo por todo lado e construções destruídas, Yi Huichang não sentiu medo, mas sim percebeu grandes oportunidades comerciais.
Eu notei que o país precisava importar quase tudo, com exceção da farinha e cerveja. Era um mercado com muito potencial.
Já no começo de 2001, Yihuichang criou uma filial da Ideli dedicada às importações em Luanda, capital de Angola.
O produto que mais vendemos era foto de santo e santa. Comprávamos na China por 6 yuans e vendíamos lá por 48. E o preço podia chegar a mais de 60 yuans. Eu fui o primeiro chinês a entrar naquele mercado.
O famoso mercado São Paulo, em Luanda, estava sob o gerenciamento monopolista dos comerciantes do Vietnã e dos países do oeste da África. Yihuichang era tão persistente que conseguiu alugar um espaço por 800 dólares por ano. Agora, mais de 100 postos no mercado são ocupados por chineses. Tomando como exemplo o guarda-sol da marca Ideli, 130 mil exemplares são vendidos no mercado São Paulo por ano. Em 2002, com o fim da Guerra Civil, Angola entrou num período de plena restauração. Yihuichang importou da China produtos de todos os tipos, desde sacos a cobridores de lã. Ideli virou rapidamente uma marca nacionalmente conhecida. Em maio de 2005, o comerciante chinês fechou o acordo de estabelecimento de uma planta para processamento de alumínio em Angola. A iniciativa ganhou o apoio do Estado-Maior do país.
Assinamos um acordo com o Estado-Maior de Angola. Eles detêm 30% do capital e nós 70%. O Estado-Maior se responsabiliza pelo fornecimento do local e pela garantia de segurança, água e energia. A colaboração já dura mais de uma década e segue em bom andamento.
Agora, Yihuichang levou parte do seu negócio à China. Ele destacou que quer contribuir para o desenvolvimento da sua terra natal. Investiu pesado em 3 projetos em Wenzhou, inclusive a construção de um hospital local.
Muito obrigado, Laura, pela reportagem. Realmente muita coragem desse comerciante, né, que foi lá em época de guerra e enxergou a oportunidade
e
levou sua ideia a cabo, né?
Uhum, uhum. Muito decidido.
Sim, sim. E ele acabou se dando bem, né? Ele fez uma aposta à escura, tanto ele podia acontecer como aconteceu, que a guerra acabou e ele se estabeleceu no país e foi, querendo ou não, uma das empresas pioneiras lá, porque estava tudo, o país estava numa completa bagunça, né? Estava completamente destruído, muitas coisas fora do lugar, e ele, com sua organização, estava lá e estava presente e ajudou na reconstrução do país. E com isso ele construiu o seu império, sua rede, digamos assim.
Sim.
Mas tanto podia dar certo como deu, mas como poderia dar errado, o país continuar em guerra e ele perder muito dinheiro, não conseguir se manter.
E sabe, a cidade chinesa de Wenzhou tem uma tradição muito longa de ter comerciantes.
Está no sangue, né? Alguma coisa na água que eles tomam lá.
Isso. Ok, está acompanhando o Oriente-se, um programa que aporta tudo sobre a China. É o tempo de intervalo. Voltamos logo a seguir. Fique ligado.
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
Olá, estamos de volta ao programa Oriente-se. Eu sou o Luiz Tasso Neto.
Sou Inês Chu. A cidade de Dali, da província de Yunnan, no sudoeste da China, é conhecida pela sua bela paisagem e geografia magnífica. Por isso, é considerada também como um paraíso para praticar esportes radicais. Muitos estrangeiros vêm aqui fazer corridas de longa distância, alpinismo e canoagem.
Hoje vamos conhecer 2 deles, o ciclista australiano George Jackson e o alpinista canadense Danny Schellenberg. Os dois chegaram à China há muitos anos e acabaram se fixando em Dali, pelo bom ambiente e boas condições que a cidade lhes oferece para praticar seus esportes, Quem tem os detalhes é Clara Lee.
George Jackson chegou à China há 5 anos. Filho de um casal britânico, George viajou e morou em muitas cidades pelo mundo. Seus pais decidiram se fixar em Brisbane, Austrália, durante uma viagem ao país. George, por sua vez, optou por Dali, na China, para concretizar seu sonho.
A minha esposa e eu viemos de Shanghai para Dali. Shanghai é uma cidade muito grande. Não gosto do clima lá. Faz muito frio no inverno e calor no verão. Aqui é diferente. Dali não tem muita gente. A vida aqui é tranquila. Também há várias diversões na cidade. O bom ambiente e o ritmo lento me fazem sentir relaxado. O ar e a água daqui parecem os da Austrália. Isso me faz sentir que estou na minha terra natal.
George se apaixonou pelo bicycross já aos 15 anos de idade. Há 6 anos, tornou-se um ciclista profissional e participou de muitas competições e shows. O seu sonho é promover o esporte em Dali, especialmente a prática dessa modalidade em terreno inclinado.
Já construí várias pistas para esse esporte. Criei até uma para eles, com um desenho típico da etnia Bai. Dedico-me a isso para poder promover o esporte em toda a China. Esse esporte ainda é muito jovem aqui. Não há muita gente que o pratica. Os meus amigos me ajudaram muito nesse sentido. Além do mais, conheci minha esposa aqui. Graças a esse esporte, tenho tudo o que possuo agora. Quero dar minhas retribuições.
George enfrenta muitas dificuldades para desenvolver o esporte, incluindo a limitação dos espaços, a dificuldade financeira e as conduções. Tudo isso, no entanto, não o impede de concretizar seu sonho.
Praticar o bicicross é meu sonho. No início, só tinha paixão por ele e não imaginava que pudesse ser um profissional. Mas agora, quero ir mais longe em meu caminho desportivo profissional e almejo muito sucesso. Quando ficar mais velho, poderei dizer aos meus filhos os resultados que conquistei. Atualmente, alugo um apartamento bonito. O aluguel é barato, tanto como em Shanghai, de 3 mil yuans por mês. Mas há um pátio no nosso apartamento que permite que minha esposa abra um curso de dança. No inverno, meus amigos sempre vêm aqui para praticar junto comigo o bicicross. Isso é muito bom.
O canadense Dan Schellenberg também se apaixonou pelo clima e ambiente de Dali. Mora na China há 3 anos e já viveu em Hong Kong e Yangshuo, mas finalmente optou por Dali.
I generally live in pretty much since I've been a kid.
Amo morar ao lado das montanhas desde a infância, mas o lugar onde tem montanhas normalmente é uma cidade pequena em comparação com Yangshuo. Dali tem condições melhores para praticar o alpinismo. Além disso, existe aqui uma atmosfera cultural e artística muito atraente. Há muitos teatros e galerias artísticas na cidade. Muitos grupos artísticos até fazem apresentações na rua, que contam com várias formas musicais, especialmente da etnia Bai.
Dali deve se tornar uma base de alpinismo graças às boas paredes de rocha. Como o esporte ainda se encontra numa fase inicial de desenvolvimento na China, Dan quer contribuir para sua popularização. Para tanto, ele está desenhando um roteiro alpinista da cidade.
Estou desenvolvendo um roteiro que inclui rotas, explicações e fotos detalhadas. Muitas cidades chinesas têm seu roteiro próprio, mas não mostram a sua beleza geográfica. Por isso, não atraem praticantes estrangeiros. Estou gastando muito tempo e dinheiro na confecção do roteiro e quero que ele saia bem. Dessa forma, posso promover o esporte na cidade e, com certeza, ganhar mais dinheiro.
Pradem, dali tem ainda muitas bases não desenvolvidas para praticar o alpinismo. Ele e seus amigos continuam explorando novas rotas. O esporte lhe concedeu oportunidades de apreciar as paisagens de dali de uma forma diferente.
Shumenguan, on the other side of the mountain, it's beautiful. There's, as I said,
a paisagem de Shumenguan, por exemplo, é lindíssima. Nas rochas se pode apreciar uma beleza natural incrível. As águas são tão cristalinas que me faz querer saltar no rio para provar a água doce lá embaixo.
Tain vem dali como um tesouro do país. Aqui pessoas podem apreciar o encanto infinito.
Clara, muito obrigado pela reportagem. É muito interessante, né? Eles saíram de seus países para procurar um lugar para poder... desenvolver o esporte e seguir atrás daquilo que eles gostam, né?
E eu não sabia que Itali era um lugar ideal para praticar esporte radicais.
Eu também não sabia. Mas o ciclista, o australiano, ele está construindo, né, o ambiente, na verdade.
Sim,
né?
Sim,
ele está fazendo as pistas e tentando ajudar a desenvolver o esporte por lá. Tanto ele quanto... O nosso amigo alpinista, o canadense, que também está construindo as rotas, né? Está encontrando novos lugares. Eles estão descobrindo, eles estão mostrando para a gente que realmente o lugar é apropriado para os esportes que eles gostam, né?
É interessante isso.
E a ideia deles é descobrir cada vez mais coisa e mostrar mais para eles poderem atrair mais gente para praticar o esporte e assim eles tocarem o negócio deles, né?
Ok, o Oriente-se de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até lá.
Tchau, tchau.